A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Apple Inteligência em Portugal. Os primeiros testes, as primeiras experiências do IA da Apple em português do Brasil. Usar o ChatGPT nas buscas em vez do Google. Sim, é possível. Vai aprender tudo aqui na Hora da Maçã. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 307 da Hora da Maçã. Estamos a gravar num domingo, dia 2 de março de 2025. O iPhone 16E já está. Já tive a oportunidade de brincar um bocadinho com ele. É um telefone, primeiro. A primeira sensação que tens é que, de facto, o telefone é muito mais leve do que a maior parte dos telefones. E a segunda nota que queria deixar, porque depois de resto não há muito mais para dizer, a segunda nota que queria deixar e que já foi descoberto e já foram abertos os telefones e também já há experiência sobre isso, é que a bateria é maior e a bateria de facto chega ali aos 4000 mAh. Isto vai dar uma autonomia muito maior a este telefone do que à maioria dos telefones. Eu acho bem, porque de facto a bateria é o grande
problema. É o grande handicap,
da maior parte dos telefones. E tu tens um telefone que te dura o dia inteiro, é fantástico. Eu já não diria. A Apple diz que dá para 26 horas de vídeo, mas se ele der para o dia inteiro, para mim é o ideal, e creio que para a maior parte das pessoas é o ideal, chegares ao fim do dia e teres bateria, ou seja, não teres a necessidade a meio do dia de teres que estar a carregar outra vez o telefone. Um mês de março que já cá estamos, um mês de março que, depois de termos tido aqui no final de fevereiro o iPhone 16E, prevê-se que seja um mês de março com MacBook Air com M4 e também um novo iPad. Portanto, prevê-se que nas próximas semanas haja aí mais apresentações do género desta, que teve até a novidade de ter ali uma mini keynote de 12 minutos por aí, um vídeo muito bem feito por parte da Apple. Portanto, a Apple encontrou ali nestes vídeos, por causa do Covid, uma fórmula que é uma fórmula de êxito agora da apresentação dos produtos. Mas fiquem atentos, é a altura, quem quer comprar um computador, ter aqui um bocadinho de calma, porque estará mesmo a rebentar o MacBook Air M4. E portanto, e depois já se sabe que a escadinha do M3 vai baixar, e portanto, provavelmente, se calhar, ainda vai haver aí no mercado também muitos M2, e portanto, haverá muitas soluções para quem quer comprar um computador de início de gama. Depois também dizer que já tenho o Apple Intelligence a funcionar no meu iPhone para testar. A primeira tentativa de experiência, atenção, porque é preciso a beta 18.4, e eu não aconselho a instalação de betas a ninguém. Para já só há a beta de desenvolvedor. Depois não se aconselha a instalação de betas para um telefone que é principal.
Exato.
Porque depois pode ficar a funcionar mal outras soluções. Depois dizer que me assustei muito, porque a primeira experiência de instalação dizia que só dava em inglês, e de resto não sei o que é que aconteceu, mas eu ouvi até algumas pessoas comentarem o mesmo que eu, que só dava para o inglês, e de um momento para o outro já aceitou o português do Brasil. Dizer que, de facto, a minha vida não muda com a Apple Intelligence, na verdade. Há aqui duas ou três soluções que são muito interessantes. A primeira, tem a ver com as fotografias, como te disse. Habituas-te a teres ali a opção de poderes apagar coisas das fotografias e funciona bem. Funciona melhor se tu tiveres um plano de fundo que seja uniforme, e aí ele apaga melhor. Se tu tiveres, por exemplo, queres apagar umas pessoas do fundo, mas tens umas pedras, tens uma parede, tens carros no fundo, sim, tens rua, é mais complicado, sim, e nem sempre funciona da melhor forma.
Ou seja, quanto mais complexa a imagem, torna-se mais difícil também.
O fundo, ou seja, aquilo que está atrás daquilo que queremos apagar. Se for um fundo uniforme, ele apaga lindamente. Eu até dei aqui a experiência agora quando estive na Tailândia, da praia, porque o fundo é o mar, o
exato,
céu.
Exato, exato.
Portanto, ele apaga muito bem. Depois, dizer também que o Playground é uma solução engraçada. Não é uma solução que usemos muito, mas é uma solução engraçada para criarmos figuras, para podermos enviar a um amigo, alguma criação que queremos fazer nossa ou de alguém familiar ou amigo, para fazermos uma graça de uma tipo caricatura, se assim se pode chamar em português de Portugal. Mas depois, em termos de resumos, eu nas notas tive aqui alguma experiência. Por exemplo, tinha aqui um currículo com notas e pedi para ele organizar o currículo, e ele de facto organizou-me o currículo bonitinho. Ficou muito interessante. Não tenho notado muito a questão, porque tenho usado mais escrita do que fala, por causa do português do Brasil. Tenho feito algumas experiências com a Siri, e a Siri, atenção, ainda não está a funcionar da forma que a Apple dizia que iria funcionar. E, portanto, a Siri ainda se baralha muito. Se lhe dás muitas informações, ela não compreende. O português de Portugal é um português mais fechado e, portanto, a Siri também não entende muitas das palavras. Mas a verdade é que muitas das coisas que podes fazer, e integração, por exemplo, também com o ChatGPT, podes fazê-lo por escrito.
Pois.
E portanto, não tens uma necessidade absoluta de ter o português falado do Brasil, e portanto, e nós falarmos em português de Portugal, um português diferente, e teres aqui alguma complicação. Mas eu acho que se olharmos para o copo meio cheio ou meio vazio, podemos olhar para o meio cheio, que é: a partir de abril vamos ter o Apple Intelligence em Portugal, com o português do Brasil, e portanto já é meio caminho andado.
Pois.
Acreditamos que no futuro possa então chegar mesmo o português de Portugal, e possamos então funcionar de forma mais nativa, não é?
Olha, deixa-me só acrescentar sobre esta situação, em que, mediante os foros que eu tenho visitado, e de qual até estou registado, há muitas pessoas que diziam o mesmo, ou seja, a Siri responde muito melhor quando é escrito do que quando é falado. Mas isto também tem a ver com o machine learning, e depois, à medida que tu também fores interagindo mais com a Siri, também a Siri vai melhorando, que é o que a maior parte das pessoas está a dizer. A Siri vai piorar bastante antes de melhorar muito. E portanto é isto, ou seja, o sistema operativo tem que aprender, juntamente com a tua fala, com a tua dicção, com o teu sotaque também, se for o caso. Até mesmo que existe português de Portugal, português do Brasil, existe o inglês americano, o inglês europeu, o inglês canadiano, por aí fora. E existem aqui várias situações diferentes, principalmente a nível de sotaque. A Siri ainda precisa de ser um pouco calibrada nesse sentido, e é normal que assim aconteça, porque faz parte do próprio algoritmo do machine learning. Mas uma coisa que também não deixa de ser interessante é que, relativamente a termos português de Portugal, uma coisa que assusta é que a Siri já existe há bastante tempo em português do Brasil, e até agora nunca se viu uma Siri em português de Portugal, por assim dizer. E não sei até que ponto é que a Apple Intelligence eventualmente poderá vir a ter o português de Portugal. Nós todos esperamos que sim, obviamente. E se calhar até mesmo em termos de AI generativa, talvez seja possível a Siri também com cada vez mais entradas em português também seja, se torne e que a Apple consiga fazer com que se utilize o português de Portugal, mas lá, esperemos chegar até esse ponto. Mas uma coisa aqui a ideia-chave que tentamos passar é que, de facto, os utilizadores que têm experimentado, tanto desde o 18, nos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos, e até mesmo em outros cantos do mundo, de acordo com as atualizações que têm sido lançadas, e agora com o beta 18.4, têm dito realmente o mesmo, ou seja, é muito mais fácil interagir com a Siri através do teclado. Porque a Siri ainda se baralha muito e esperamos que, obviamente, a Apple continue a trabalhar em atualizações próximas e que, de forma, isto venha tudo a ser refinado, que é o que todos nós acreditamos e gostamos de pensar que a Apple vai chegar, efetivamente, a esse nível de perfeição que, afinal, é o que esperamos, porque já existe a solução na concorrência e a Apple certamente não vai querer ficar atrás.
E vamos ver, até porque se olharmos para a Google funciona bastante bem com o português de Portugal e tem reação imediata e entende de forma mais clara o nosso português, até porque a diferença é que eu acredito se fosse o contrário, era mais fácil, até porque se entende o português de Portugal, o português do Brasil, como é um português mais aberto, é mais fácil de entender. Eu fiz aqui algumas experiências com a Siri e, de facto, ela não entende determinadas situações, vai buscar outro tipo de palavras e de facto, tenho evitado até a comunicação falada e prefiro sempre escrever porque sei que tenho respostas imediatas. Vamos em frente neste podcast, Ricardo, porque há aqui informações sobre os chips, os novos chips da Apple e também da Qualcomm.
É verdade, ou seja, a Apple, ao lançar o C1, tomou o primeiro passo, neste caso, para se tornar, para o caminho da independência, vá por assim dizer, relativamente à Qualcomm, mas a Apple continua a ter um outro distribuidor para os módulos Wi-Fi, que é a Broadcom. E uma peça interessante que surgiu esta semana, principalmente do analista principal e convenhamos também, se calhar do mais fidedigno de todos, o Min-Chin Kuo, o que é que ele diz? Ele diz que a Apple está a trabalhar em chips Wi-Fi próprios. Portanto, já aproveitando aqui um pouco da experiência que tem do C1 e toda a tecnologia e arquitetura da hardware que tem do C1, portanto, vai estar a trabalhar no sentido em desenvolver, neste caso, chips próprios do Wi-Fi, e que são sem fios, e a ideia, segundo Min-Chin Kuo diz, é que, de acordo com os relatos que ele tem vindo e os reportes que tem vindo a receber da linha de fornecedores da Apple e de parceiros, é que, de facto, a Apple prepara-se, ou está a preparar, para já, com que todos os iPhones que saiam este ano, portanto em 2025, venham já com um novo chip de Wi-Fi produzido especificamente pela Apple. Ora, isto não só, e no seguimento do C1, não só vai trazer muito mais independência da Apple e também mais soberania, neste caso, em tudo aquilo que é construído para o iPhone, e uma coisa que é certa é que, segundo Min-Chin Kuo, é que diz que, de acordo com todos os relatos e de acordo com os posicionamentos e encomendas que já têm vindo a ser colocadas, a perspectiva é que todos os telefones, portanto, deste ano de 2025 a ser lançados em setembro, como normal, toda a linha iPhone 17 tenha já este novo chip Wi-Fi, que ainda não sabemos qual o nome de código, ainda não sabemos muita coisa, mas o que acontece é que, portanto, seja neste caso o iPhone 17, o 17 Air, o 17 Pro e o 17 Pro Max vão receber este chip. É curioso em que o 17 Air ou 17 Slim, que cada vez mais parece a realidade que a Apple vai apostar, é que será o único a trazer para já o C1. E isto não deixa de ser aqui um ponto curioso, porque seria de esperar que a Apple já, portanto, com os próximos iPhones, tivessem na linha toda o C1 como modem principal. Mas ao que parece, apenas o Slim vai ter, neste caso, o C1. E isto traz-nos aqui várias ideias e várias informações. Até mesmo porquê? Porque o C1 gasta muito menos energia do que os modems da Qualcomm. E, portanto, sendo o 17 Air ou Slim, conforme lhe forem chamar, sendo um telefone mais fino e provavelmente com uma bateria mais pequena, é fundamental a Apple garantir, neste caso, uma autonomia boa e uma garantia de pleno funcionamento. E, portanto, a lógica seria adotar também o C1, que é o mesmo que tem o iPhone 16e. Por outro lado, sendo o C1 o modem do 16e e sendo o 16e, entre aspas, o budget phone da Apple, portanto é o que realmente a Apple, pelo menos, quer passar essa ideia, portanto um telefone mais acessível, será que isto significa que o 17 Air ou 17 Slim também será um telefone com menos características do que um Pro? E é isto aí que realmente se pergunta.
E deixa-me só colocar aqui uma questão, até para debatermos isso. Não estaremos, eu tenho visto aqui muitas notícias sobre os possíveis iPhones, não estaremos outra vez a entrar aqui, se já foi a linha dos iPads, que havia tantas e tantas soluções.
Sim.
E que baralha muito o consumidor e que vai contra aquilo que o Steve Jobs fez.
Não,
quando entra na Apple, ter uma linha pessoal, uma linha profissional dos computadores. Não estamos a entrar aqui numa fase que começa a haver iPhones a mais e o consumidor fica baralhado para perceber que iPhone deve comprar.
Eu acho que sim, até mesmo porque a visão de Steve Jobs era não causar confusão ao consumidor e de ter as linhas ou os segmentos muito bem definidos e distintos, porque uma coisa é a gama profissional, outra é a gama de consumo, e de facto eu acho que a Apple hoje em dia está a pecar um bocadinho por aí, porque se formos ver a gama iPad, tens o iPad Pro, tens o iPad Air, tens o iPad normal e tens o iPad mini, tens 4 modelos. Se formos ver a gama de iPhone, se este 17 Air sair, será que o 17 Air ou Slim será um novo E ou SE? Porque senão, se houver também um 17E, vamos supor, vamos ficar com 5 telefones em mercado. Que é o 17, o 17 Air ou Slim, o 17 Pro e o 17 Pro Max. Isto vai...
É muito
Não, eu acho que isto, para já, correm o sério risco de um modelo canibalizar as vendas do outro, não é? Apesar de, neste caso, a categoria iPhone ser única, lá está, e que contribui e continua a ser o maior contribuinte para as receitas que a Apple tem, não estaremos aqui, se calhar, ou não estará a Apple neste caso, a gastar recursos desnecessários com outros equipamentos, em que outros equipamentos vão ser obviamente preteridos relativamente a outros. A Apple, eu calculo, e fazemos um pouco esta ideia, que a Apple quer democratizar e que quer ter uma gama para todos os bolsos, é verdade, mas se formos a ver, o E já não é assim tão barato quanto era suposto, porque se tínhamos SEs na ordem dos 500, 520 euros, agora passas a ter na ordem dos 740, 730, 740, e portanto é um salto enorme de mais de 200 euros para um telefone que é, entre aspas, de entrada. Depois, pouca diferença também para o 16. E depois tens o 16 Pro, e depois tens o 16 Pro Max, e realmente...
E para além disso tens os anteriores, não é?
Exatamente.
Que ainda estão no mercado.
E portanto,
os 15...
Torna-se um pouco complicado ver a Apple a fazer uma diversificação tão grande. E, por exemplo, já com os relógios, a Apple tem o Apple Watch Series, que é o gama normal, tem o Ultra, não é? E depois tem o SE também. Ou seja, há aqui três segmentos de relógio. Nos telefones temos atualmente quatro.
Mas isso é mais claro, não é?
Exato, mas é mesmo aí que eu quero seguir. Ou seja, tem um de entrada, um normal, chamemos-lhe assim, e um já com outras características mais aprofundadas. E depois eu acho que a Apple o que deveria fazer um pouco era isto também nos iPads e também se calhar nos telefones. E portanto, não diversificar tanto, mas ter realmente segmentos bem escalonados e bem distintos uns dos outros, porque se de facto tu tens um 16E que é muito próximo do 16 em termos de valor, o que é que um utilizador hoje em dia que quer comprar um iPhone mais barato, portanto não quer ir para a gama Pro nem Pro Max, vai decidir entre o 16 e o 16E. Escolhe o 16 por causa da segunda câmara que tem, que o 16E não tem. Escolhe o 16 porque tem mais autonomia e tem um novo modem, mas que não é tão bom quanto o do 16, porque não tem millimeter wave, já aqui falamos sobre isso. E de forma que isto estando em mercado, tudo isto em simultâneo, causa aqui alguma confusão. E realmente as pessoas que estão menos informadas, por assim dizer, vão ter obviamente que pedir ajuda no retalho, nas lojas em geral, até mesmo para que se lhes explique bem qual é que é a diferença entre os vários modelos da gama. E eu acho que isto não é o ideal para a Apple. A Apple, que sempre pautou por uma distinção, ou pelo menos do tempo de Steve Jobs, sempre se pautou por uma distinção clara entre o mercado de consumo e o profissional. E agora existem tanta escolha que realmente torna-se cada vez mais complicado. E, portanto, eu acho que devia haver apenas um telefone maior, e a Apple fez isso, portanto, vai deixar o modelo Plus, o Plus já vai deixar de existir, certamente, e, portanto, passa a ter o maior como o Pro Max, e depois um Pro e um eventualmente mais acessível. E eu acho que esta segmentação seria o ideal. E, portanto, não sei até que ponto é que o 16, o 16E, e depois futuramente se calhar o 17, o 17 Slim ou Air, e depois se calhar o 17S, se houver, porque se tiverem a mesma cadência do SE, não será já este ano que vai ser, certamente, e nem para o próximo. E portanto, torna aqui um pouco confusa a escolha. Não era essa a visão de Steve Jobs. Acho que para quem está habituado há muito mais tempo a comprar artigos da Apple também, tem um pouco essa noção, mas a ver, vamos o que é que a Apple tem para nos mostrar. E eu acredito que estes novos chips vão ser disruptores no mercado, porque são chips criados especificamente para funcionarem com o equipamento em si e não algo mais geral, e portanto que vão corresponder a necessidades energéticas e a necessidades de processamento específicas de cada modelo onde é integrado. E isso é muito bom, porque harmoniza, a Apple já mostrou que harmonizando o hardware e o software, muita coisa é possível fazer, e a Apple conseguiu fazer isso com os seus Apple Silicon, e de facto são máquinas que têm uma performance extraordinária. E vamos ver agora se a Apple consegue fazer o mesmo com os seus chips de comunicação, tanto os modems como os módulos do Wi-Fi e Bluetooth, para que realmente tenha esta não só independência de terceiros, como também um maior encaixe financeiro, porque vai poupar em termos de royalties e exploração de tecnologia alheia, etc., como também a nível de produção. Eu acho que é muito mais eficiente para a Apple realmente ter o controle total em termos da produção de chips. E portanto, vamos seguir obviamente com muita atenção todo este desenvolvimento dos chips da Apple, sem dúvida alguma.
A Apple saberá melhor que ninguém e terá estudos sobre o lançamento de tantos produtos, mas obviamente que esta nossa opinião é, é uma opinião mais de consumidor e dificuldade que o consumidor terá na hora da escolha. Falando de Amazon, esta semana a Amazon lançou o IA para os seus dispositivos, para a Alexa. O Alexa Plus custará $19.99 por mês, mas é gratuito para os membros Prime. E, portanto, inteligência artificial nos aparelhos da Amazon. Portanto, isto vai começar a ser lançado nos Estados Unidos nas próximas semanas, com o Echo Show 8, 10, 15, 21. A Amazon aqui a dar um passo em frente em relação à inteligência artificial. Dizer também, quem tem Kindles, que a Amazon vai bloquear a forma como as pessoas descarregavam os livros que tinham no Kindle, de forma a poderem guardar noutro sítio, se tivesse um problema com a tua conta Amazon, se tivesses um bloqueio, se tivesses algum problema, tinhas sempre os livros que compraste noutro lugar e, portanto, podias utilizá-los de outra forma. A partir de agora, a Amazon vai bloquear o descarregamento dos livros através do USB e, portanto, fica aqui um problema para os utilizadores do Kindle. Portanto, é sempre possível transferirmos, por exemplo, do Kindle para a aplicação de Kindle no tipo de aparelho, até porque o Kindle tem aplicações que funcionam em todas as plataformas, seja computador,
verdade,
seja iPhone, Android, por aí adiante, iPad e também outros tablets.
Daí a sua popularidade também, exato.
Mas... por causa dos direitos, a Amazon vai aqui bloquear isto também. Isto tem aqui dois lados, não é? O lado de para não haver e travar um bocadinho da distribuição de forma ilegal de livros com direitos, não é? Mas quem fazia este tipo de atitude de guardar os livros de outra forma, de forma visível, não é? E não estar num local hermético
e onde é suposto estar, exato.
Sim, e portanto fica aqui esta nota e portanto há muita gente que descarregava os seus livros desta forma, para ter um disco externo e para os poder utilizar de outra forma, e agora, a partir de agora, vai deixar de ser possível. Também outra notícia da semana, a Microsoft anunciou, e com alguma surpresa, que vai acabar com o Skype. O Skype é uma verdadeira instituição, não é?
Claro.
A Microsoft acabou por comprar esta companhia faz muitos anos, integrou no seu sistema, mas vai acabar com o nome Skype e vai integrar as videochamadas no sistema Microsoft, ou seja... É uma verdadeira surpresa, não é?
Sim, eu considero que sim. E além disso, considero que a Microsoft também já estava a planear isto há algum tempo, até mesmo porque empresarialmente, e eu falo, por exemplo, na realidade da minha empresa, também existia o Skype e deixou de existir para vigorar o Teams. O Teams não só tem uma melhor encriptação, como permite realmente, como tem outras vantagens que o Skype não tem. E o Teams, também pela Microsoft, vem acoplado realmente, portanto, em qualquer sistema Microsoft distribuído, comercialmente ou até mesmo empresarialmente, e neste caso não faria sentido, e eu percebo aqui percebo um pouco esta situação da Microsoft, porque ter realmente o Skype, que faz chamadas de vídeo e áudio para entre utilizadores, e ter o Teams, que faz exatamente a mesma coisa, com mais vantagens, porque podes obviamente criar reuniões com pessoas, com muito mais pessoas do que com o Skype, por exemplo. A encriptação também é mais poderosa e, portanto, não tenho dúvidas que a tecnologia do Skype foi
e sobretudo
utilizada.
Está integrado, não é? O
exato,
tipo, não é?
Exato. Eu não tenho dúvidas que a tecnologia do Skype foi a pedra basilar do desenvolvimento do Teams e, como tal, hoje em dia o Skype já não faz assim tanto sentido. E eu acho que isto era uma morte anunciada, obviamente, também, porque a Microsoft está a dar muito mais prioridade ao Teams do que estava a dar ao Skype, até mesmo em termos de atualizações e tudo mais, e portanto isto é perfeitamente natural, mas não deixa de ser um marco, porque o Skype veio revolucionar a forma como também nos comunicávamos, e não deixa de ser aqui com alguma nostalgia e saudosismo que vemos o Skype partir, mas sabendo que de antemão temos já outras soluções mais atuais que podem funcionar exatamente da mesma forma e até melhor.
Para fecharmos a área de notícias, vamos voltar ao tema de Inglaterra, da exigência do governo inglês para a Apple ter uma porta traseira de acesso aos iPhones. Um segundo episódio, soube-se que a Apple decidiu não encriptar de ponta a ponta as contas dos utilizadores do Reino Unido, mas agora o governo norte-americano contra-ataca, Ricardo.
Sem dúvida, contra-ataca, e de forma, é mais um capítulo nesta novela. As autoridades norte-americanas estão a investigar se o Reino Unido quebrou um acordo bilateral em pedir ou exigir, neste caso foi mais a situação, a Apple para criar uma backdoor, um acesso restrito e alternativo a todos os dados de iCloud dos seus, neste caso, dos cidadãos do Reino Unido, e não só, porque o que o governo do Reino Unido queria ter era acesso, efetivamente, um backdoor access, mesmo à encriptação da Apple, ou seja, isto permitiria que, teoricamente, conseguissem verificar qualquer conta iCloud do mundo. E, portanto, isto não é de facto legítimo, segundo os representantes norte-americanos, até mesmo porque ao fazer esta exigência à Apple, o governo do Reino Unido está a quebrar o Cloud Act. E o Cloud Act, é um acrónimo de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Que é um pacto, é um acordo, no qual os governos não podem, neste caso, exigir acesso a dados de cidadãos de outros países. Mas, no fundo, foi isso que o Reino Unido exigiu, porque mesmo que tenha sido de uma forma inofensiva, ou se calhar até mesmo não teriam esse objetivo, queriam apenas para controlar os dados dos seus cidadãos, ou abrir uma backdoor. A Apple não poderia abrir uma backdoor única e exclusivamente restrita a um país, teria que abrir uma backdoor em todo o sistema. E como tal, inadvertidamente ou não, o governo do UK passaria a ter acesso a todos os dados de todas as contas da iCloud do mundo através desse acesso restrito que exigia a Apple fazer. A Apple, em vez de fazer isso, retirou, neste caso, a tecnologia de proteção de dados avançada para todos os utilizadores do Reino Unido. E como tal, como retirou essa tecnologia de proteção de dados avançada, no fundo vai retirar a encriptação ponta a ponta do iCloud. E então, em vez de haver um backdoor, simplesmente não há proteção. Ou seja, o governo pode, a qualquer momento, entrar numa conta iCloud que esteja sediada, portanto, que seja de um utilizador do Reino Unido. E isto torna-se complicado, isto invade a privacidade, invade a segurança, invade os RGPDs deste mundo. E como tal, as autoridades norte-americanas estão agora a investigar se de facto existiu alguma ilegalidade no pedido que o Reino Unido fez à Apple, até mesmo porque não só estão a violar o Cloud Act, como também este pedido foi feito de forma discreta e como tal as autoridades norte-americanas só souberam depois de realmente ter sido publicado nos meios de comunicação social. E portanto, ou seja, não foi um pedido público, foi um pedido privado, por assim dizer, um pedido secreto, se alguns quiserem, e como tal, a Apple para não quebrar com legislações ativas, decidiu retirar apenas, não criou um acesso, mas retirou a proteção em si. E, portanto, agora os cidadãos de UK terão que ter algumas reservas, e alguns deles mesmo já existem movimentos populares nos quais fazem petições para que a Apple seja autorizada pelo governo a colocar novamente a proteção, porque obviamente estão aqui a reivindicar o seu direito à segurança, o seu direito à privacidade e o seu direito ao anonimato, se assim for necessário. Portanto, esta novela ainda está longe de acabar e este é mais um capítulo. Vamos ver como é que se desenrola nos próximos dias, de facto.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Há uma app para isso.
Na área de aplicações, Ricardo, começas tu.
Olha, nas aplicações trago aqui também duas para iOS. Uma é o Instant Reminders. E este Instant Reminders faz o quê? Basicamente, permite tu fazeres um reminder de qualquer coisa que recebas pela mensagem, qualquer coisa que tenha por exemplo, de um screenshot, de uma fotografia, de um widget. E portanto é muito útil neste sentido, porque às vezes nós recebemos coisas e pensamos, e com a pressa dizemos, bom, eu respondo a isto mais tarde, ou vejo isto depois, e depois esquecemos, que é perfeitamente normal na azáfama do dia-a-dia. E esta aplicação, o que vai permitir é realmente criar um lembrete sempre que temos alguma notificação do género, ou recebemos algo que seja, que necessite de uma ação posterior, ou imediata, mas que não podemos fazer já. E portanto, este reminder é uma forma, se calhar, muito boa para todos aqueles esquecidos, eu incluo-me neste grupo, de que recebem por vezes várias coisas por dia e depois não têm tempo porque estão a trabalhar ou porque não, simplesmente não conseguem, ou conduzir, ou seja o que for, e não têm tempo para responder ou ver sequer o que é que têm que fazer, se for uma ação necessária. E portanto o InstaMinder permite realmente criar reminders, portanto lembretes, para que nos possamos lembrar um pouco mais tarde. E neste sentido é muito útil para quem tem uma vida ocupada, para quem é suscetível de se esquecer, se receber muita coisa, por exemplo. E aqui é uma forma simples e rápida de realmente nos recordarmos daquilo, que seja do que for. Portanto, o reminder pode ser feito a partir de vários formatos e, como tal, torna-se muito útil esta aplicação para ter. Experimentem, é o InstaMinder, está disponível na App Store, obviamente, e é gratuito. A outra aplicação que tenho é uma aplicação de edição de vídeo, que é o InShot, uma espécie de CapCut, talvez, e também com coisas muito interessantes, porque, portanto, a fazer nos nossos vídeos, nós podemos obviamente juntar ou fundir vídeos, podemos aplicar transições muito interessantes, podemos fazer, neste caso, com uma edição através de inteligência artificial, com o auxílio de inteligência artificial, e podemos fazer uma apresentação de slides, por exemplo, a partir de um vídeo, utilizando mesmo a inteligência artificial, e portanto, em certas questões é bastante útil, uma apresentação de um produto, por exemplo, ou de um serviço. Tem a função de legendas automáticas, neste caso, em vários idiomas, português do Brasil, lá está, mas torna-se muito útil principalmente para criadores de conteúdo ou de pessoas que trabalhem, ou pessoas que trabalhem muito com publicidade em efeitos sociais, portanto os mídias digitais e tudo mais, portanto é uma forma muito interessante e prática de realmente editar vários vídeos e aqui de fazer outras ações com vídeos que queremos. Obviamente, como praticamente todas as aplicações lançadas hoje em dia, também com recurso à inteligência artificial e, portanto, cada vez mais perfeito e melhor para os vídeos que temos que publicar. E, portanto, é uma questão apenas de realmente fazerem o download da aplicação e de experimentarem. A aplicação InShot Video Editor está presente na App Store de forma gratuita.
Eu vou lançar aqui a informação de que a Adobe acaba de refinar o seu Photoshop para os dispositivos móveis, para o iPad e para o iPhone, com todas as funcionalidades que o Photoshop original tem. Tem uma versão gratuita, mas muito limitativa, não é, Ricardo? Tu próprio já experimentaste isso e de facto quem precisa das ferramentas tradicionais e para fazer trabalhos bem feitos, precisa da versão premium. Sim. Que é uma versão paga, não é?
Sim, até muito rapidamente, deixa-me dizer-te que a maior parte das ferramentas tradicionais está disponível na aplicação, portanto, trabalhar em camadas, depois fazer o flatten das camadas, portanto, consolidar as camadas todas, trabalhar isso, isolar uma área, etc. Mas algumas das boas especificações e características que o Photoshop tem são realmente necessárias subscrever. E a subscrição é feita em vários moldes, mas um mensal e outro anual. Mas uma coisa que se pode dizer é que, infelizmente, tem este senão, ou seja, nós temos uma ferramenta que é muito poderosa e é grande, atenção, para fazer o download. Mas de qualquer das formas é uma ferramenta que, para o trivial, nós conseguimos usar, e para quem está habituado a Photoshop, atenção, para quem está habituado a Photoshop, é uma aplicação muito boa, com reflexo praticamente da versão desktop. Obviamente que Photoshop não é fácil de começar a trabalhar para quem não tem nenhum tipo de contacto com a aplicação da Adobe.
É um bocado complicado.
Sim,
no início.
É, mas é isso também que faz o Photoshop uma boa ferramenta, ou seja, não é fácil de trabalhar logo de início, mas também não é um bicho de sete cabeças, requer aqui a curva de aprendizagem, se calhar é um pouco diferente das restantes aplicações do género, mas a Adobe aqui, a plasmar as suas características, as suas ferramentas da melhor forma, porém, as que podem suscitar aqui mais interesse e mais motivação para usar a aplicação são de facto necessárias fazer a subscrição. Que tu tens os preços, Nuno?
Sim, €8,99 por mês para quem quer pagar mensalmente. Quem quer pagar anualmente fica mais barato, €79,99. Não é barato, mas quem precisa mesmo... Tem aqui agora um recurso, até porque havia muitas críticas, que era o Photoshop Desktop era uma ferramenta e o outro era uma coisa completamente diferente, e portanto agora nos iPhones e também nos iPads há aqui o recurso a praticamente tudo que está no desktop. Depois de dar aqui uma outra solução que se chama Dubbing AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial para quem usa muito streaming, quem usa os jogos, quem quer distorcer a sua voz e fazer uma voz completamente diferente de forma automática e quase em direto, pode usar esta aplicação ou este site DUBBING AI.io. Deem uma vista de olhos, se vocês são gamers, se utilizam TikTok, se fazem muito streaming, tem aqui uma solução muito, muito engraçada para modificar as vozes e poderem aqui fazer vozes quase como desenhos animados. Fica esta informação sobre as aplicações.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Vamos às dicas desta semana. Eu experimentei e vou já dizer que não gostei, mas vou aqui deixar a forma como fazer, que é colocar o ChatGPT como buscador do Safari em vez do Google. E eu digo que não gostei porquê? Porque o ChatGPT na versão que a maior parte das pessoas tem, que é a versão grátis, não é uma versão completamente credível, tem alguns dados errados e portanto isso é tudo o que não se espera quando se faz uma busca de algum tipo de informação. Mas vou aqui deixar a forma como é que se faz isso para testarem e cada um de vocês quiser experimentar, até porque é uma forma completamente diferente daquela que utilizámos, não diria nos últimos anos, mas nos muitos, muitos anos, que é a utilização do Google para fazer pesquisas. E, portanto, nada melhor do que experimentarem e verem como é que se faz. Vão a definições. Depois, nas definições, cá em baixo tudo tem as apps. Entram nas apps, procuram por Safari, entram no Safari e aí no Safari, no geral, é algo que diz extensões. Entram nas extensões e vão verificar que já está lá algo do ChatGPT, que é permitir estas extensões. Busca no ChatGPT, está desativado, entram, vão ativar... Para e ele até pergunta se tiverem, por exemplo, várias janelas de busca. Por exemplo, eu tenho uma pessoal, uma de trabalho, outra do podcast. Ativamos todas elas. Podemos também ativar na navegação privada. E depois vamos cá embaixo, onde diz permissões, e permitimos que o conteúdo da página web e histórico de navegação possa passar pelo google.com. É importante que isso esteja ativado. Depois, quando fazemos uma pesquisa, vão verificar que ele vai fazer a busca ao ChatGPT. Experimentem para verificar qual é a vossa experiência. Eu não gostei, não sei se tu já experimentaste ou não, Ricardo, mas de facto não é uma... Ou seja, o ChatGPT é bom para determinadas áreas. Eu já aqui tinha dito, para a área de busca de informação em direto, de coisas de muito rigor, eu acho que o ChatGPT ainda perde um bocadinho para a Google, porque a Google dá melhor informação em direto. Portanto, resultados, algo que esteja a acontecer, notícias, eu acho que o Google, de facto, é melhor. Mas eu acho que é aqui um caminho que vai acontecer, porque nós até já aqui falámos que eu acho que a inteligência artificial vai também entrar na área das buscas e a própria Google, com o Gemini, vai aqui também ter um papel importante para esta área, e eu não tenho dúvida nenhuma que num futuro próximo a inteligência artificial estará na área de buscas. Outra dica que queria dar, para quem usa muito a agenda e gosta de ter um alerta dos vários compromissos que tem na zona de quando se configura um compromisso, não é? Na agenda, há uma área que é a área dos alertas, e ela por padrão vem desativada, e portanto se quisermos ter um padrão normal, eu não sei como é que tu gostas, eu gosto por exemplo de ser avisado com algum tempo de antecedência. Sim. Há pessoas que gostam de ser avisados quase na hora.
Eu preciso de ser avisado com antecedência, lá está.
Em vez de estarmos a fazer, cada vez que abrimos um compromisso, estar a fazer isto à mão, podemos logo ter aqui um padrão, e depois podemos alterar o padrão também, não é? Mas ter aqui um padrão, que é um padrão tipo com 2 horas de antecedência, ou um dia, ou uma hora, como é que isto se faz? Vamos à área de definições, procuramos, e fazemos igual ao que eu disse anteriormente, vamos às aplicações, procuramos por calendário, no calendário entramos lá dentro e vamos aos alertas e podemos mudar o padrão, e portanto depois sempre que colocamos algo na agenda ele vai lá estar o padrão, tipo 2 horas antes, é aquilo que eu gosto, e portanto fica mais fácil para nos avisar que temos um almoço, temos uma ida ao dentista, etc, etc. Temos ali sempre um padrão e escusamos estar a mudar que todas as vezes que queremos colocar algo na agenda. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de dicas?
Olha, eu trago aqui uma coisa que eventualmente eu acho que a maior parte já conhece, mas não usa assim tanto. E eu acredito que existam alguns, principalmente os novos utilizadores de iPhone, que não conheçam, que são os desenhos no iMessage. E os desenhos ou manuscritos, se preferirem, são de facto mensagens que devemos enviar, mas escrevendo mesmo, ou então desenhando qualquer coisa diretamente para um utilizador, para um outro utilizador de iPhone, e que tenha o iMessage ativo. E isto pode ser divertido, pode ser útil em alguns casos, pode ser mais rápido do que andar a escrever, se calhar. E isto faz-se de uma forma muito simples. Portanto, vamos às mensagens, abrimos já uma conversa existente ou iniciamos uma outra com um utilizador de iPhone com o iMessage ativo. E isto é importante, lá está. E depois, quando vamos a escrever, quando aparece o teclado, giramos o telefone para a horizontal, para a posição horizontal. E ao girar para a posição horizontal, o teclado expande, e teremos a última tecla no canto inferior direito. Temos uma linha curva, que parece um E ao contrário. E aí podemos realmente, ao tocarmos nisto, o teclado desaparece e fica realmente aqui uma tela em branco, onde nós podemos escrever aquilo que quisermos com os dedos, podemos fazer desenhos, etc. E depois basta, como uma mensagem normal, simplesmente tocar em enviar para a pessoa receber. E isto é extremamente fácil de fazer. Se há aqui uma questão, que se virarem o telefone para a posição horizontal e o telefone não girar, é muito provavelmente que tem já o bloqueio de rotação ativo, e portanto podem ir à central de controle e retirar o bloqueio de rotação. Mas este recurso, na verdade, é um recurso que permite realmente enviar mensagens mais personalizadas, se quisermos, com auxílios visuais, sem ser fotografias ou mais. Podemos desenhar bonequinhos, coraçõezinhos, aquilo que quisermos, no fundo, mas também fazer algum tipo de mensagem escrita, que às vezes pode eventualmente ser não só mais divertido, como dar mais jeito, simplesmente, para quem tenha, por exemplo, dificuldade em termos de motricidade fina, se calhar é mais fácil desenhar do que digitar as teclas correspondentes. E, portanto, temos aqui mais um recurso que vai facilitar, neste caso, a troca de mensagens entre utilizadores de iPhone, nomeadamente do iMessage, e também uma forma muito mais divertida e pessoal de exprimir tudo aquilo que desejar.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, dizer que o desfiladeiro da Apple TV foi a estreia mais vista de sempre de um filme na Apple TV, bateu o Wolves do Brad Pitt e do George Clooney. Eu já vi este filme, não gostei muito, na verdade. Eu não gosto deste tipo de filmes com a introdução ali de ficção científica. Não gostei, mas podem experimentar e ver, e portanto, se ele foi tão visto é porque há muita gente que gostou. Nas séries o Severance bateu o Ted Lasso, também é uma surpresa. Depois dizer que Apple TV propor uma série Onside, MLS, que é por dentro da competição de futebol dos Estados Unidos, que a Apple tem os direitos, e portanto é interessante vermos como é que se desenrola esta competição, que agora vai começar a nova temporada. É muito interessante, até porque eles têm acesso a muitas situações internas e com os jogadores, com as equipas, e para quem gosta de futebol é interessante. Depois também dizer que encontrei aqui no Amazon Prime um filme de 2015, que é o Sicário, que foi um filme que teve 3 nomeações para os Oscars de 2016, com o Benito Del Toro, que é um agente FBI que vai ao México para deter um cabecilha de um cartel de droga. E portanto é um filme que é interessante ver e que está muito bem classificado pelo IMDb. E portanto vale a pena ser visto. E para fechar, não é para o que ver, mas para o que ouvir, um podcast da BBC, Desert Islands Discs, que tem o Johnny Hive como participante neste podcast, e portanto é sempre interessante ouvir Johnny Hive e as suas ideias. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu hoje trago aqui algumas sugestões, uma completamente diferente daquelas que costumo trazer. É uma série de animação, a primeira desenvolvida pela Pixar, para streaming, especificamente, e temos aqui esta série de animação chamada Win or Lose, Ganhar ou Perder. E é uma história de uma equipa de beisebol, softball, como eles costumam dizer, portanto, que são dos mais pequeninos, e não só é uma lição de vida e de moral para toda a gente, para os pais, para as crianças em si, como também demonstra aqui, mesmo ao género de Pixar, aquele que realmente toca, todos os dramas da juventude, da adolescência, das crianças, das relações entre pai e filho, das relações na escola, por exemplo, entre amigos. O bullying também é endereçado aqui, mas sempre de uma forma mais light, mais à Pixar, mais animada, por assim dizer, mais cómica também. E não deixa de ser aqui um marco, porque é a primeira série que a Pixar faz para as plataformas. Eu acho que, além de ser interessante, os episódios são curtinhos. Para já conta com 4 episódios. É uma série que vai ter um total de 8. E como tal, ponho as vossas crianças e vocês também a verem, porque todos os desenhos de animação da Pixar são adequados para toda a família, e alguns até trazem aqui mensagens muito poderosas e que normalmente ficam bastante gravadas, principalmente no cérebro dos mais pequeninos. E portanto, aqui fica o convite, Win or Lose, na Pixar, da Pixar, no Disney Plus. Depois trago aqui duas séries, estas mais sérias, passo a expressão, da Netflix, uma delas com 8 episódios. Está muito na moda esta situação das minisséries, e que realmente é interessante. Esta primeira que traga, No Good Deed, Não Há Bela Sem Senão, onde contracena Lisa Kudrow, Ray Romano e Dennis Leary. Lisa Kudrow devem conhecê-la do Friends, é a Phoebe. E de facto é uma série que tem algum humor negro, que segue três famílias que estão a concorrer para comprar a mesma casa e que todos acham que vai resolver os seus problemas aquela casa. Mas a casa tem aqui alguns segredos e alguns segredos até relativamente graves, o que pode dificultar a venda, obviamente, e destruir a vida dos seus atuais donos. Portanto, o humor está aqui com alguma parcimónia, tem alguns toques esotéricos e diria até sobrenaturais, porque tem a ver com comunicação com outras pessoas já falecidas. Tem uma grande pressão de drama, mas é uma série que se vê muito bem e de forma ligeira. E, portanto, aqui fica o convite para verem No Good Deed ou Não Há Bela Sem Senão na Netflix. A outra e última que trago é o Zero Day, protagonizada não mais nem menos do que por Robert De Niro. Este Zero Day fala sobre um ex-presidente dos Estados Unidos que é chamado de volta ao ativo pela atual presidente para investigar a origem de um cyber-ataque massivo que desligou todos os sistemas eletrónicos dos Estados Unidos durante um minuto, e durante esse um minuto faleceram 3.402 pessoas. Portanto, estamos a falar de comunicações, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de sistemas de tráfego aéreo, semáforos, sistemas de controle de metro e também de comboios. Portanto, tudo, GPS, tudo mais, foi tudo abaixo durante um minuto e foi o caos total, como devem imaginar. Este ataque sucedeu-se de forma completamente, de uma forma inédita, de uma forma inclusive sem qualquer tipo de aviso. Portanto, aconteceu repentinamente e realmente o mundo mudou. E é aqui que entra Robert De Niro, que começa a investigar a origem deste apagão, por assim dizer, e depois chega a ver que, e isto é ótimo para os fãs das teorias da conspiração, porque efetivamente vemos que a conspiração e a luta pelo poder vai até os mais altos níveis e por vezes dentro do nosso seio familiar, o que realmente não deixa de ser interessante e inovador, por assim dizer. E portanto, aqui fica o convite para verem esta excelente série com Robert De Niro, Zero Day ou Dia Zero, na Netflix.
A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Estamos de volta na próxima semana. Se precisarem de entrar em contato connosco, escrevam-nos para o nosso e-mail horadamaca@icloud.com e já sabem que toda a informação que aqui foi dita está num blog, ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, subscrevam o nosso blog, vejam o nosso blog, acedam, vejam tudo aquilo que foi falado de forma mais interativa, onde podem ver as peças, onde podem ver vídeos, fotografias, etc., juntamente com os nossos comentários. Não deixa de ser importante também visitarem o site da www.iservice.pt. Isto porque iServices é o nosso sponsor desde o primeiro episódio. Também tem, como ouvintes deste podcast, direito a um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. São muitas lojas espalhadas no território nacional e não só, e portanto certamente irá achar algo que precise, sempre uma loja iService perto de si. Visite-nos, visite iServices e esteja aqui na próxima semana, porque nós também vamos estar. Portanto, um grande abraço e até para a semana. Obrigado por estarem aí desse lado.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.